I'm turning now to the letter of Paul to the Ephesians, chapter 1.
Eu abro agora na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E o nosso assunto de hoje é o intenso conhecer de Deus, que o apóstolo descreve nos versículos diante de nós. Nós temos estudado essa carta de Efésios, nós vimos o primeiro tema principal que o apóstolo Paulo então mencionou, a eleição soberana, e o segundo tema principal foi a adoção na família de Deus, ilustrando a paternidade de Deus, e o terceiro tema principal foi o eterno destino dos crentes. É muito útil e instrutivo a nós ver a maneira em que o apóstolo procede nesses temas. E nós naturalmente fazemos a pergunta, mas qual é o quarto tema? É o conhecer de Deus, conhecer a Cristo em particular através de sua palavra. Então, é de fato a palavra de Deus, mas mais do que a palavra de Deus, conhecer a Deus através de sua palavra. E apenas para começar, em nível de introdução, versículo 15, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, passaram-se mais ou menos 8 anos desde que o apóstolo havia estado na igreja de Éfeso. Ele estivera lá por 3 anos pastoreando o povo e evangelizando a inteira região. E ele agora está escrevendo de uma prisão romana. E ele escuta falar da contínua fé e confiança deles. E também ele é capaz de dizer, depois que eu ouvi da vossa fé, a vossa fé contínua e lealdade no Senhor Jesus. Eles não haviam se desviado. Isto é, como, por exemplo, a igreja de Colosso, ela havia sido infectada por heresia. Mas Éfeso, nessa época, tinha sido mais firme, mais clara. E então o apóstolo se refere à sua fé no Senhor Jesus. E o que ele quer dizer, ele escuta também acerca de sua caminhada pessoal e o seu amor para com todos os santos em sua igreja. Não era como a igreja de Corinto, que havia se dividido, havia facções. Bom, havia uma certa forma de unidade, era uma boa igreja, mas havia também uma tola facção e partidarismo na igreja de Corinto. Mas esse não era o caso em Éfeso. Amor para com todos os santos, havia harmonia na igreja, amor pelos crentes na região e em outros lugares também. Então o apóstolo Paulo pode dizer, no versículo 16, que ele não cessava de dar graças a Deus por eles, para louvar a Deus por eles, lembrando-me de vós nas minhas orações. E o conteúdo da sua oração será então ilustrado nos versículos seguintes. Que programa aqui, que esquema de oração o apóstolo tinha? Que tempo ele deveria gastar em oração para se lembrar com fervor de todas as pessoas em tantas igrejas e de maneira tão cuidadosa, orando por coisas específicas em relação a eles? E aqui temos apenas um vislumbre do programa de oração do apóstolo. Mas eu me achego agora ao versículo 17. Aqui temos a oração principal, aquilo que ele desejava para a igreja de Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória... Ele fala de Deus o Pai, gloriosamente, sendo de valor infinito e cheio de preciosidade. Que esse Deus vos dê, em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E a referência aqui vos dê em seu conhecimento, não se refere a Deus de maneira, se refere a Deus de maneira geral, mas especificamente a Cristo. Conhecer a Cristo através de sua palavra. E o que esse versículo 17 diz de fato? O que é que o Pai daria às pessoas? Seria o Espírito Santo? Será que deveríamos ter aqui um E maiúsculo, o conhecimento, o Espírito de sabedoria e revelação? Ou seria, e algumas das traduções modernas são muito inclinadas a isso, um Espírito de sabedoria e de revelação, não um Espírito Santo de sabedoria e revelação, mas um Espírito, ou o Espírito, isso é uma disposição de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo. Bom, eu não vou entrar nisso de maneira profunda, mas eu creio que o mais correto que o Pai da Glória vos dê como crentes individualmente, o Espírito, o Santo Espírito de sabedoria e de revelação. Porque é claro que apenas o Espírito Santo é o que pode nos dar a revelação. E os dois termos estão juntos aqui, o Espírito de sabedoria e de revelação. Eu não acho que seja o Espírito Santo de sabedoria para dar a você e a mim sabedoria, sabedoria de forma geral, discernimento, sabedoria para a vida e uma maneira sábia de acessar, de avaliar e processar as coisas, mais revelação além disso, entendimento da Escritura. Não, não pode ser entendido dessa maneira, porque sabedoria e revelação aqui estão bem juntas. Aqui, o que quer dizer é que você receba do Espírito Santo sabedoria para ver, de fato, a revelação da Escritura e para, de fato, entendê-la e ver o seu propósito e ver além de seu conteúdo técnico, a disposição de suas palavras, a narrativa dela, a sua geografia, a sua história. Não, mas para que você veja a sua mensagem e o propósito da Escritura, que você tenha o Espírito Santo como um crente e que o Espírito Santo, ao tê-lo, que ele dê a você sabedoria para que você se beneficie da palavra de Deus e que você veja a Cristo na palavra, que você veja sabedoria, mensagem, orientação e instrução de Cristo na palavra. Este é o sentido. Então, se o primeiro tema era eleição soberana, o segundo tema adoção, o terceiro tema vida eterna, o quarto tema é ver a Cristo, é ouvi-lo na palavra de Deus. A maneira em que nós entendemos e recebemos a palavra de Deus e o que nós aproveitamos dela, o que nós extraímos dela, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito Santo de sabedoria, que nos leva a receber sabedoria e revelação. Sabedoria da palavra de Deus no conhecimento dele. É o sentido, é o senso comum. A única maneira em que conhecemos a Deus, a Cristo, é pela palavra. Tudo que nós sabemos de Deus é a partir da Bíblia. Que nós tenhamos, então, sabedoria para ver a palavra de Deus e para entendê-la. Agora, hoje em dia existe uma tendência, e eu menciono isso de vez em quando, até mesmo entre pregadores fiéis da palavra de Deus, há uma tendência de dizer o seguinte, de dizer que a Escritura só tem um significado, um sentido, que ela tem apenas o sentido óbvio da passagem. Bom, é claro que o sentido literal e histórico de cada palavra da Escritura é o mais importante a nós e vem em primeiro lugar. Mas tem sido dito, ah, tome o Novo Testamento, o Antigo Testamento, por exemplo. Ao ler o Antigo Testamento, eles dizem, e dizem de maneira errada, ah, os escritores do Antigo Testamento só estavam preocupados em transmitir à geração deles aquilo que eles estavam dizendo. E eles dizem o seguinte, ah, eles nunca falaram mais do que aquilo que eles conheciam. Não há um subtexto nas passagens, não há uma mensagem espiritual, não há um sentido subjacente, algo que nós devamos, então, buscar na passagem. Então, se você ler uma passagem do Velho Testamento, você só vai lê-la superficialmente, mas não comece a procurar por uma mensagem ali, dizem eles. Agora, amigos, além de isso ser errado, é um ponto de vista bem popular hoje em dia, mas além de ser errado, é insano. E eles não veem o que a Escritura diz de si mesmo. Então, eu quero me aprofundar neste tema para expor o versículo 17 neste curto tempo que temos. Por toda a Bíblia há um subtexto, existe um sentido mais profundo, sempre há uma mensagem não tão misteriosa e não tão oculta que apenas algumas pessoas especiais possam então dizer a você qual é a mensagem. Mas algo que deveria ser óbvio a nós se tivermos sabedoria espiritual. O propósito óbvio da passagem. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso por alguns momentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma Bíblia de estudo? Bom, a maioria das Bíblias de estudo, elas são compiladas por acadêmicos que têm o ponto de vista de nunca procurar um sentido mais profundo na passagem que você vai ler. E você não terá uma mensagem, você verá coisas ali que te encorajam, você verá muitas passagens e você verá que há então notas explicativas sobre a geografia e então coisas que desvendam quaisquer enigmas que haja na passagem, a data e a ordem que aconteceram. E às vezes você até verá alguns comentários sobre doutrinas que são acurados e até um pouco úteis, e algumas referências cruzadas e assim por diante. Mas, na maioria das Bíblias de estudo, você não vai ver nenhuma orientação em relação àquilo que essa passagem tem de benefício para você e o que essa passagem significa e qual o propósito dela e o seu sentido real em Deus tê-la dado a nós. Você não vai aprender muito acerca de Cristo se for no Antigo Testamento, a não ser que seja uma profecia. Porque há esse ponto de vista que eu mencionei a vocês, e ele é bem errado. E eles colocam assim, da seguinte maneira, eles dizem o seguinte, ah, não devemos alegorizar a Bíblia. Bom, nós concordamos, não deve haver alegorização irrestrita da Escritura, mas o que eles querem dizer é, você não deve extrair lições da Bíblia, você não deve extrair lições e aplicações pastorais da passagem. Isso é trágico e isso é errado. E algumas vezes nós lemos, ah, este é o ponto de vista dos reformadores. E Lutero e Calvino disseram assim, somente o sentido óbvio é o sentido intentado da passagem. Mas não é isso o que os reformadores disseram. Essas pessoas estão horrivelmente enganadas. Tanto Lutero como Calvino deixaram claramente a ideia, eles disseram claramente que a história da família de Abraão e dos patriarcas e de seus filhos e dos seus sucessores, que a história da família de Abraão é a história da igreja típica. Não é a história de apenas uma família remota na antiguidade. Aquela é a igreja típica. Isto é, um tipo, e todas as coisas que acontecem a eles foram orquestradas por Deus para transmitir lições a nós. E a fé deles e a falta dessa fé e como Deus os castigou ou recompensou são lições para nós, porque lá nós estamos vendo a igreja típica do Novo Testamento. Esse é o ponto de vista tradicional de ver a Escritura. E nós podemos ver isso em um bom número de passagens. Eu preciso ser rápido nessa manhã, mas a primeira passagem que eu quero que vocês vejam é Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4, que diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, essas passagens sobre Abraão, a sua família dele, os livros históricos do Antigo Testamento, indo até mesmo ao Jardim do Éden, e depois os Salmos e os grandes modelos de hinos e de orações e de experiências espirituais, e tudo, todos esses livros escritos antes foram de fato escritos não apenas para eles, mas para a igreja do Novo Testamento. E essas escrituras foram cuidadosamente colocadas para que houvesse lições para nós ali, lições de paciência na vida cristã, lições de fé, de consolo, promessas de Deus, esperança em Cristo, uma antecipação. Esse era o propósito desses livros. Deixe-me mostrar-lhes outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 10. E eu lerei alguns versículos. Então o apóstolo Paulo diz: ora, irmãos, ele não sabia nada sobre esse novo ponto de vista moderno. Esse é o ponto de vista inspirado. Ora, irmãos, não quero que vocês... fiquem sem saber disso, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, o Mar Vermelho. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que é isso? Era o equivalente do batismo para eles. Era uma espécie de ordenança de fé quando eles passaram pelo Mar Vermelho. E ela é um paralelo da nossa experiência como crentes na conversão e no batismo. E o versículo 3: e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Será que vocês não veem? Tudo o que aconteceu com eles foi orquestrado por Deus para que isso fosse então um paralelo em muitas maneiras às experiências da vida cristã na época do Novo Testamento, com lições para nós. Versículo 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E algumas pessoas na igreja nós vamos descobrir que elas nunca foram convertidas, que elas não têm a fé e elas são, por assim dizer, lançadas fora. Versículo 6: e estas coisas foram-nos feitas em figura, lições para nós, modelos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos. Nós veremos algum desses versículos rapidamente. Nós temos, se você tiver referências na sua Bíblia, quando você chegar em casa, veja todos esses versículos sobre o que Paulo está falando, que eventos ele está mencionando aqui. Versículo 9: e não tentemos a Cristo, como também alguns deles tentaram. Como que eles tentaram a Cristo? E pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Infidelidade, falta de fé, dúvidas. Será que nós somos culpados de murmuração? De reclamar demais? De reclamar? De duvidar do Senhor? E de nos permitir, então, abater-nos. E não estou falando aqui de pessoas que sofrem de depressão fisiológica que é causada pelo seu corpo e que é um grande obstáculo e algo que os limita muito. E essas pessoas precisam de nosso entendimento, oração e ajuda. Eu estou falando aqui, estou mencionando a maioria de nós que estamos dentro da saúde, de uma saúde normal, que nos permitimos deprimir, ficarmos para baixo, porque nós não damos louvor suficiente a Deus e não oramos o suficiente e não contamos as nossas bênçãos suficientemente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eles então, versículo 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras. Não como algumas versões modernas colocam exemplos. Exemplos ocorreram antes na passagem, agora são figuras. Isso traduz uma palavra grega que é mais do que um exemplo, é um padrão. É um padrão. Essas coisas aconteceram a eles como padrões, padrões para nós. E estão escritas para aviso ou para alerta nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E assim por diante. Que passagem é essa aqui em 1 Coríntios? Deixe-me ir ao Antigo Testamento por um momento e então analisar algumas dessas passagens com vocês que o apóstolo Paulo então menciona. Eu retorno ao livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 32, versículo 6. Lá temos o povo de Deus. Moisés subiu ao monte para receber a lei e ele estava ausente já há muitos dias e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos. O que eles estavam fazendo? E trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. Era o bezerro de ouro. Enquanto Deus estava lá dando a lei, um grande privilégio de revelação a eles, eles haviam decidido fazer um Deus que eles conseguissem enxergar. E aqui o alerta é, nós não fazemos isso. Qual é a lição espiritual disso para os crentes hoje em dia no Ocidente? Nós não somos tentados a adorar ídolos, estátuas, e quando nós estamos de maneira desviada e tudo, nem mesmo nesses momentos, não. Os crentes são inclinados muitas vezes a colocar a sua atenção em coisas que eles podem ver. E isso é idolatria. Eu quero satisfação em algo que eu possa ver e possuir e ter. Ah, quem dera eu pudesse ter uma casa muito maior, um carro mais glamouroso, algo que seja tangível, algo que eu possa ver. Isso me satisfaria. Isso é idolatria. Então há uma lição aqui na passagem para nós. E nós deveríamos ser desafiados por essa passagem. E quando lemos essas passagens, nós devemos nos perguntar qual é a mensagem para mim nessa passagem que eu estou lendo? Qual é a advertência para mim? Qual é a lição? Qual é a promessa de Deus aqui para mim? A passagem, ela deve ter algo para nós. E eu então vejo Números, livro de Números, apenas uma ou duas dessas passagens que Paulo, então, em 1 aos Coríntios, capítulo 10, menciona. Números, capítulo 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles, isto é, a multidão, veio a ter grande desejo. Eles já tinham maná, eles todos os dias recebiam o deleitoso maná, mas eles tiveram grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Ah, carne! Lembramos-nos dos peixes que comíamos no Egito de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Era maravilhoso. Mas eles queriam a comida do Egito. E as mentes deles retornaram. E não é isso que acontece com a igreja hoje em dia? Até mesmo muitas pessoas piedosas, pessoas que creem na Bíblia. Ah, voltemos ao mundo. Deem-nos então uma banda de rock na igreja. Nos deem a dança e o rock e o rap. E eles não enxergam na Escritura isso. O paralelo no Antigo Testamento. Não é de admirar que os seus pastores digam: ah, não procurem uma mensagem nessas passagens antigas. Se você achar uma mensagem nessas passagens, você vai se sentir convicto. Se eu voltar para o Egito e para o mundo e as coisas que me empolgavam lá antes de eu ser salvo, eu estou fora dos trilhos então. Estou longe de Deus. Eu desprezei o maná e as bênçãos espirituais e as coisas piedosas. Nós precisamos dessas mensagens. E nós então vamos em busca das lições que há nelas o tempo todo. E eu vejo o capítulo 13 agora, versículo 31. Bom, aqui temos o retorno dos espias. E eles voltaram da terra prometida. E eles disseram coisas terríveis. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo. Os espias haviam trazido notícias, más notícias. E eles disseram: ah, os amalequitas e os gigantes estão na terra. E Caleb disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança. Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E todo o povo levantou a sua voz e chorou. E chorou naquela noite. Que ofensa contra Deus. Falta de fé. Quando uma igreja hoje em dia se esfria e a obra de Deus começa a ficar lenta e não há mais fé no poder de Deus e na sua palavra, e as pessoas não vão mais para os cultos de oração porque não têm fé. Elas não têm fé que a oração será respondida, o poder de Deus responderá. Essas coisas falam a nós e elas nos advertem e elas nos impulsionam a prosseguir e nos ajudam. E há muitas outras passagens que poderíamos ver. Poderíamos ver Números, capítulo 21, talvez seja o último que eu mencionarei hoje, porque o tempo está passando rápido. Números, capítulo 21, versículos 5º, 6º e 7º. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Uma grande dificuldade. Amigos, essas passagens, o apóstolo Paulo diz, são para nós. E há muitas passagens imensamente encorajadoras. Deixe-me mostrar de 2 Timóteo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Que texto fácil de se lembrar, e vocês conhecem essas palavras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para instruir em justiça. Não apenas doutrina, repreensão, toda a Escritura. Paulo está se referindo aqui ao Antigo Testamento. Para correção, é claro. quando nós estamos fora dos trilhos, para instruir em justiça, como viver uma vida piedosa e agradar a Deus, para que o homem de Deus seja perfeito. E a palavra grega aqui é completo, para que o homem de Deus seja completo, inteiro, totalmente equipado e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E aqui ele se refere ao Antigo Testamento. Fala a nós, para nós. Há tanto que eu queria dizer, mas o nosso tempo está se acabando. Eu volto a Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito Santo, que então vos dará a disposição de sabedoria para entender a revelação de Deus, a palavra de Deus. E assim vocês serão aprofundados no seu conhecimento dele e de sua vontade. Os olhos do vosso entendimento sendo iluminados, para que saibais profundamente, conheçais a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós veremos algumas dessas coisas no futuro. E qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? O apóstolo diz: como o poder da ressurreição que ressuscitou os mortos. Ao ler as escrituras, vejam essas coisas, vejam a bondade de Deus. Sempre se pergunte: o que eu aprendo acerca do amor de Deus nessa passagem? E do poder de Deus, o que eu aprendo? Leia acerca da ressurreição. Aquele mesmo poder grandioso opera nas nossas vidas. Pense na sua salvação. O grande poder de Deus de levar almas à vida e transformar-nos. Veja também o poder em todas as orações, as respostas de oração que você teve. Bom, o ideal é que ao ler as escrituras, nos seus devocionais pessoais, você então veja o poder e as promessas e a bondade de Deus. Como Isaac Watts coloca, ele eleva a minha alma antes que eu perceba e mostra-me onde estão as suas glórias. Nenhum poeta da terra, nenhum sábio, nenhum escriba, eles então podem descrever esse êxtase que eu tenho. Amigos, em um momento nós cantaremos este como sendo o nosso hino final, e depois do nosso hino final nós teremos um curto tempo para reflexão e oração, visto que não teremos a ceia do Senhor.